Ora, vamos então iniciar agora a audição com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, a quem agradeço desde já a sua presença e disponibilidade para encerrar este conjunto de audições que foram solicitadas. Eu começaria de imediato com a Sra. Deputada Cília Meireles, na qualidade de partido requerente, para dar início a esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, queria em primeiro lugar cumprimentá-lo e agradecer a sua presença aqui. Ao longo destes meses nesta Comissão, muito se tem falado da relação entre o Governo e a comunicação social. Eu vou-me abster de fazer uma exposição extensiva sobre aquilo que tem sido dito, mas nós temos falado de vários tipos de pressões. Tivemos jornalistas que nos falaram, por exemplo, da questão já conhecida da publicidade do Estado. Tivemos alguns jornalistas que nos falaram da dificuldade que têm ao acesso às fontes e até a alguns documentos da administração. E tivemos ainda jornalistas que nos falaram dos telefonemas para diretores ou para administradores. Eu acho que este assunto já foi muito discutido e, portanto, o que eu gostava aqui de lhe perguntar, e é, aliás, uma pergunta que já coloquei ao Sr. Presidente da ERC, quando esteve aqui, é evidente, e como eu dizia há bocado na audição anterior, que nós não podemos chegar ao limite de considerar que um político falar com um jornalista é uma opção ilegítima. Parece-me isso. Mas também é verdade que o poder tem a tentação de pressionar a comunicação social. É uma tentação normal e humana. O que eu lhe queria perguntar, como responsável neste governo pela comunicação social, o que eu lhe queria perguntar é, das coisas que foram aqui ouvidas, e certamente o Sr. Ministro tem conhecimento, sendo que também tivemos aqui jornalistas, tivemos jornalistas para todos os gostos, tivemos alguns que falaram de pressões que creio que todos acharemos inaceitáveis, tivemos outros que disseram que nunca se sentiram pressionados, tivemos para todos os gostos. Eu gostava de saber, da sua parte, Sr. Ministro, o que é que considera que é uma pressão ou uma comunicação, relação normal entre governo e comunicação social, e aquilo que lhe parece que é ilegítimo. Ou seja, onde é que lhe parece que está a fronteira que separa o que é legítimo do que é ilegítimo? Em relação à publicidade em particular, eu queria lhe fazer, e vai-me perdoar a minha persistência e falta de originalidade, a pergunta do costume que já lhe fiz várias vezes, mas é para quando o portal de que nos tem falado nesta comissão e a legislação correspondente, e espero que o Sr. Ministro compense a minha falta de originalidade, sendo original desta vez e dando-me uma resposta diferente e já tendo mais dados para me dar. Gostava também de lhe dizer que, em relação a este portal e a esta questão, nós compreendemos que a questão não é simples, porque, obviamente, quando falamos da necessidade de haver critérios objetivos, não quer dizer que o único critério objetivo existente seja o da audiência. Parece-me que isso não teria sentido. Há uma míriade muito grande de critérios objetivos que têm, sobretudo, a ver com os públicos-alvos, até para quem a publicidade é dirigida. E, portanto, percebemos que, às vezes, é difícil, até sobretudo para quem não é técnico desta área, destrinçar o que é que será objetivo ou onde é que poderá haver, às vezes, alguma deturpação. Nós perguntamos à ERC, porque nos parece um organismo habituado a lidar com a comunicação social, indicado se teriam competência e capacidade para tomar a seu encargo a fiscalização desta questão. Aquilo que nos foi dito é que a competência que poderiam ter, do que eu percebi, a capacidade é que teriam mais dificuldade. Eu sei que, nesta altura, falar em reforços orçamentais é quase palavra proibida e percebo isso muito bem, porque, de facto, a situação do país é difícil, mas gostava de saber o que é que o Governo pensa também a este respeito. Por último, em relação também à publicidade do Estado, mas a uma questão diferente, que é a questão que se relaciona com o facto de esta publicidade ter que, em valor não inferior a 25% do seu custo global, ser dirigida em 12% para as rádios locais, em 12% para a imprensa escrita local e 1% para a imprensa regional de suporte eletrónico. Eu creio que o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, que é a entidade que tem que zelar pelo cumprimento destas regras, suponho que esteja a sofrer algumas dificuldades, porque consultei o site deste gabinete e verifiquei que tinham valores históricos da fiscalização que têm feito até 2004 e depois tinham dados referentes a 2007, em que houve 69 processos, dos quais 6 ainda estavam em análise, e dados referentes a 2008, em que houve 71 processos e 70 ainda estão em análise. Em relação a 2009, nada foi dito. E eu devo dizer que esta informação tem que ser prestada pelas entidades do Estado, abrangidas trimestralmente. E, portanto, o que eu lhe perguntava é o que é que o Governo planeia fazer para tornar esta fiscalização mais ágil e para que ela possa existir efetivamente, porque, de facto, ter a legislação, mas depois não conseguimos ter meios para a fazer cumprir, é um problema, como eu creio que o Sr. Ministro com certeza admitirá. Eu gostava de saber se estão previstas medidas neste sentido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde e muito obrigado também pela vossa disponibilidade em estarem aqui para dialogar e para me ouvirem. A Sra. Deputada Cília Meireles aludiu à probabilidade de eu ter podido acompanhar o conjunto das audições que foram tendo lugar nesta Comissão. Efetivamente, algumas pude acompanhar, outras nem tanto, em função também das minhas obrigações. O que eu entendo poder considerar numa altura destas é que a matéria que vos ocupou ao longo deste tempo, saber se em Portugal existem ou não condições de liberdade de expressão, ou se a liberdade de expressão pode ter alguns fatores graves ou preocupantes de compressão, em grande medida, eu julguei ver e perpassar por muitos dos depoimentos que tivemos a ocasião de ouvir, alguma coisa que tem a ver com uma abordagem do tipo impressionista. Eu sou daqueles que gosto muito do impressionismo em arte, mas precisamente aquilo que classifica ou que qualifica o sentido do impressionismo na arte é a subjetividade do ente que contempla o objeto observado. E nestas matérias, naturalmente, é muito difícil ter um padrão para aferir aquilo que, do ponto de vista impressionista, a cada um apraz considerar ao nível da sua própria opinião. Creio, por isso, que todos os debates acerca destas matérias podem ser, porventura, interessantes, mas talvez também, porventura, muitos deles acabem por ser, se me permite a expressão, diletantes. E o que realmente importará poder avaliar é se, ao nível da ordem institucional que temos e da ordem jurídica que temos, há garantias bastantes para tendo embora a noção de que ninguém vive, nós não vivemos num mundo perfeito, o mundo em que todo o caso vivemos, e o mundo que eu estou a referir-me é obviamente o mundo da democracia portuguesa, está estruturado por forma a garantir a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, nas suas várias dimensões. Eu, com toda a franqueza, respondo sem hesitar a esta pergunta. Evidentemente que sim. Evidentemente que temos condições para poder dizer que vivemos num país onde a liberdade de expressão é uma liberdade assegurada, nas várias dimensões em que ela se pode colocar, ao nível, nomeadamente, do direito a informar, e refiro-me particularmente ao Estatuto dos Jornalistas e aos direitos de participação dos jornalistas. Refiro-me também ao direito a ser informado e, portanto, às expectativas dos cidadãos em geral relativamente à liberdade da informação que está todos os dias disponibilizada. E refiro-me ainda às garantias institucionais de independência dos órgãos de comunicação social no seu conjunto. Há, evidentemente, matérias sobre as quais eu próprio estarei disponível para poder refletir no quadro desta Comissão, em que, certamente, se as aprofundarmos algo mais, poderemos poder admitir que podemos alcançar objetivos de aperfeiçoamento. Sabe-se até que, na vigência do Governo anterior, e essa matéria hoje está igualmente presente no programa do atual Governo, se fizeram tentativas de natureza legislativa para, em certos domínios, como o da garantia do pluralismo na comunicação social e da não concentração dos meios de comunicação social, se definir um regime mais transparente No que diz respeito ao conhecimento, à acessibilidade, à titularidade dos meios de comunicação social, bem como à definição de regras relativamente às situações de controle sobre esses mesmos meios de comunicação social. É matéria, certamente, que fará todo o sentido que possamos revisitar, porque ela mantém, do meu ponto de vista, e não apenas certamente do meu ponto de vista, muita atualidade. Mas relativamente às perguntas, mais em concreto, que a Sra. Deputada Cecília Meireles me fez, sobre as expressões, eu peço desculpa de não poder dizer mais do que aquilo que disse acerca do impressionismo, em relação àquilo que eu considero normal das relações entre, chamou-lhe governo e comunicação social, eu diria manifestações, se quiser, dos titulares do poder político e órgãos de comunicação social, eu acho que nós devemos viver na sociedade aberta em que vivemos de forma descomplexada. Os jornalistas, no exercício do seu direito à informação, criticam abertamente os titulares do poder político e é sempre desejável que o possam fazer nos limites da licitude que estão estabelecidos para a liberdade de expressão. E eu direi a mesma coisa. Os titulares do poder político devem poder exercer o direito à sua liberdade de opinião nos termos o que entenderem, com mais felicidade, com menos felicidade, com mais pertinência, com menos impertinência. E é certamente na sociedade plural em que vivemos, da possibilidade de cada um exprimir os seus pontos de vista, seja acerca de que matérias forem, que todos podemos formar livremente as nossas próprias opiniões. E quando eu digo as nossas independentemente da perspectiva em que nos colocarmos. Portanto, em matéria de normalidade de relacionamento, eu acho que aquilo que verdadeiramente não seria normal ou seria ilegítimo é se utilizassem meios, instrumentos, que visivelmente ou invisivelmente, mas em todo caso efetivamente, condicionassem essa liberdade de imprensa, essa liberdade de informação, essa liberdade de expressão. Voltando ao acompanhamento, nomeadamente as audições que tiveram lugar nesta comissão, salvo se eu estive desatento, não me pude aperceber da demonstração de qualquer utilização instrumental ilícita que, por esse efeito, ou por esse facto inexistente, portanto, segundo o meu critério, pudesse estabelecer alguma relação de ilegitimidade ou de ilicitude nas relações normais entre titulares de poder político e órgãos de comunicação social. Relativamente à matéria da publicidade. Bem, relativamente à matéria da publicidade, de facto, eu compreendo e acompanho a insistência com que a Sra. Deputada Cília Meireles tem vindo a colocar esta questão. Eu já tive a ocasião de lhe responder, volto a responder-lhe ainda uma vez mais, de qual é o propósito do Governo e, particularmente, o meu propósito como responsável da pasta da comunicação social. É a de podermos vir a estabelecer um portal para registar os procedimentos de publicidade. Esse portal, como já tive a ocasião de dizer várias vezes, já tem consignação orçamental a partir da dotação que foi expressamente estabelecida no último Orçamento de Estado para o Gabinete dos Meios de Comunicação Social e para este efeito. E eu penso que estamos já muito em vésperas de o Governo poder aprovar alguns normativos relativamente às orientações que pretende estabelecer neste domínio. Esses normativos, em princípio, passarão por fixar orientações para a publicidade institucional do Governo, institutos públicos e empresas públicas quando concessionárias de serviços públicos, definindo o próprio conceito de publicidade institucional, determinar o respeito pela persecução do interesse público, verdade e transparência relativamente às ações de publicidade, elencar as atividades e as realidades que podem ser objeto de divulgação através de campanhas de publicidade institucional, elencar os casos de publicidade institucional proibida, incluir referências à promoção da igualdade e da diversidade cultural a deverem sempre ser protegidas relativamente aos conteúdos dessa mesma publicidade institucional, contemplar considerações genéricas que determinem que as entidades, elas próprias, aquelas que vierem a colocar publicidade, devem acompanhar a execução dos contratos, procurando assegurar não só a sua eficiência, como a racionalidade dessas aplicações, devendo procurar acompanhar o cumprimento de regras relativas à contratação pública, prever a inclusão de referência à publicidade institucional no relatório anual de cada organismo público abrangido por esses mesmos atos de publicidade e prever a necessidade de fornecer regularmente ao Gabinete dos Meios de Comunicação Social e, portanto, ao portal da publicidade eletrónica a informação que permita fazer esse registro. Ao mesmo tempo, o Gabinete dos Meios de Comunicação Social deve elaborar relatório anual para apreciação do cumprimento deste conjunto de objetivos. E estas matérias, portanto, que acabei de enunciar, como sendo aquelas às quais queremos dar consistência, espero que da próxima vez que tenhamos a ocasião de debater este assunto, o diploma em causa já possa estar publicado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputada, creio que foram respondidas todas as questões, salvo a questão do Gabinete dos Meios de Comunicação Social, não é?
Bem, evidentemente, ao estabelecermos esta maior importância ao relatório do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, devemos ter também igualmente em atenção a maneira de assegurar a melhor fiscalização e, portanto, o melhor cumprimento dos objetivos de atribuição de publicidade na percentagem que a Sra. Deputada acabou de referir aos órgãos locais de comunicação social e, particularmente, também tendo em vista a problemática das rádios locais. Acompanho, portanto, também nesse mesmo propósito. Estas funções, estas atribuições que enunciei, naturalmente não deverão prejudicar aquilo que a ERC, enquanto entidade reguladora, na sua, digamos, no exercício independente das suas competências de fiscalização, entenda por seu lado dever fazer. Estou aqui a falar de uma função e de uma regulação no âmbito administrativo dependente, digamos, da orientação governamental, a ERC, naturalmente, sobre tudo isto, poderá tomar as iniciativas que julgar oportunas e elas, digamos, têm o seu foro próprio, que o Governo, obviamente, respeitará.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Serrano, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria, em primeiro lugar, lhe agradecer a sua presença nesta Comissão. Sr. Ministro, como sabe, estamos a chegar ao fim, terminamos amanhã, mais dois meses de audições, corresponderam 31 audições e, ao que dizem, mais de 52 horas de trabalho. Tivemos a discutir variedíssimas matérias e nós, o Partido Socialista, desde a primeira hora, tivemos empenhados na mesma discussão, porque tratámos e abordámos matérias, nomeadamente a questão da liberdade de expressão e do exercício ao direito a informar, que é algo que nos é caro e que faz parte do nosso código genético. E nesse sentido, daquilo que muito ouvimos sobre esta matéria, gostaríamos também de ouvir o Sr. Ministro, com uma experiência que tem nesta matéria, nomeadamente nesta área, de como é que vê a evolução, no fundo, do exercício da liberdade de expressão em Portugal, do exercício do direito de informar em Portugal, ou seja, se há condicionamentos graves que vê nesta questão. Já falou há pouco, aliás, daquilo que, dentro desta procura que tem-se feito nos últimos anos, nomeadamente por parte do Governo, de tomar medidas legislativas, tendo em conta o objetivo de garantir a total independência da comunicação social, falou há pouco, e bem, do projeto de lei sobre a transparência da propriedade e o pluralismo e a não concentração dos meios de comunicação social, e ainda bem que o recordou, na medida em que foi um projeto de lei que, muito importante, aliás, e que felizmente não entrou em vigor, porque foi rejeitado por todos os partidos da oposição. E penso que aqui perdemos um momento e uma oportunidade, no fundo, de dar mais meios e mais instrumentos para a independência dos meios de comunicação social. E por isso a questão que eu queria, genérica, eu sei, era que o que é que nós podemos fazer mais relativamente a estas matérias, do seu ponto de vista legislativo, se há algo a fazer. Segunda questão, Sr. Ministro, porque é algo que também está um pouco na ordem do dia, tem a ver com a questão da privatização da RTP. É um assunto, como sabe, que aparece e desaparece, é um assunto discutido em alguns países, mas atualmente tivemos, com a nova liderança do Partido Social Democrata, outra vez a discussão, dado que o seu Presidente defende a privatização da RTP, aliás, corroborado por parte dos dirigentes do PSD. Eu gostaria de ouvir a sua opinião relativamente a esta matéria, tendo em conta, como sabe, o papel de serviço público que a RTP faz e pratica, e pela sua importância que tem, nomeadamente a divulgação da nossa cultura, nomeadamente da divulgação do nosso país e a possibilidade também de um certo pluralismo em termos de opinião, em termos de comunicação social. E por isso, se a privatização será algo que, se viesse a acontecer, poderia em causa um instrumento essencial que é o serviço público prestado pela RTP. Finalmente, Sr. Ministro, não podia deixar-lhe também colocar uma questão. Também nestes dois meses tivemos muitas peripécias e muitas fotonovelas. E uma delas foi a fotonovela Mário Crespo. Começámos, aliás, por aí estas audições. Eu coloco esta questão porque foi muito falado sobre o tal almoço em que o seu ministro estaria presente, em que, no fundo, foi abordado, segundo na altura apareceu na comunicação social, uma tentativa, no fundo, de pressão do governo para a demissão de Mário Crespo. E, Sr. Ministro, a questão que eu lhe colocava, só para terminarmos um pouco esta fotonovela, é se, evidentemente, tratou-se de um almoço de conspiração, de concertação, com o objetivo de procurar um diretor da SIC para expressamente, no fundo, demitir o seu jornalista Mário Crespo, ou se foi, como aliás todas as audições assim o provaram, com exceção do próprio, mas por razões que a gente percebe, foi um encontro inusual em que obviamente houve uma... subverteram completamente o conteúdo daquilo que se passou no tal encontro, ou no tal almoço. E por isso gostaria de ouvir relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado João Serrano, pelas questões que colocou. Eu creio que nós podemos registar uma evolução positiva em relação a vários aspectos da ordem jurídica, da ordem institucional, no que diz respeito às condições para a garantia da liberdade de expressão e, particularmente, do direito a informar. Creio que antes desta sessão que agora decorre comigo, terá estado o Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e a própria existência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social é, do meu ponto de vista, desde logo um testemunho eloquente daquilo que foi um enorme passo em frente relativamente à definição de competências para uma entidade reguladora que deslocaram da função tutelar dos executivos para a função independente dessa mesma entidade reguladora, há alguns aspectos relativamente ao acompanhamento das temáticas da comunicação social. Ou seja, nós já não estamos definitivamente no tempo em que, por exemplo, canais de televisão eram licenciados através de decisões tomadas em resolução do Conselho de Ministros. Nós estamos definitivamente noutro tempo em que decisões fundamentais para estruturar os órgãos de comunicação social entre nós, são assumidas por entidades em relação às quais o Governo não tem a menor possibilidade de ingerência. Nós já não estamos, portanto, num tempo em que haja funções de tutela de natureza política ou administrativa suscetíveis de condicionar essa mesma liberdade de informação e, portanto, do lado do Governo, por exemplo, aquilo que poderemos fazer com sentido útil é cooperar, nomeadamente com a Assembleia da República, por exemplo, para ir aperfeiçoando, há sempre razões para aperfeiçoar, a própria ordem jurídica que temos em alguns domínios. Mas eu gostaria de salientar outros aspectos positivos. Eu creio que, por exemplo, a publicação do Estatuto dos Jornalistas, atualizado em 2007, veio de forma muito significativa definir, ou definir melhor, certos institutos inerentes à própria evolução do direito a informar em sentido positivo. A matéria relativa ao sigilo profissional dos jornalistas e à proteção das fontes. A matéria que envolve os direitos de participação dos jornalistas, como sejam os direitos a participarem na orientação editorial e a constituírem conselhos de redação. Eu, aliás, a este propósito, não deixo de notar a aparente ou talvez mesmo real contradição entre alguns que eu ouvi, nomeadamente nesta comissão, pronunciar-se preocupados, sem demonstrar, quanto a uma eventual carência de liberdade de expressão, algumas vezes responsáveis, eles próprios, por órgãos de comunicação social, em relação aos quais não existia em funcionamento conselhos de redação e, portanto, não registará a história da sua preocupação em terem contribuído em tempo útil para aprofundar os próprios direitos dos jornalistas ao nível da participação nos respectivos órgãos de comunicação social. E, a meu ver, isto é que é sério, colocar-se em cima da mesa e perguntar-nos verdadeiramente o que é que cada um, ao nível da função que desempenha, pode fazer para, valorizando a ordem jurídica já existente, dar-lhe, digamos, um conteúdo plenamente efetivo. Recordo por isso também que, não só nestas matérias a que acabei de me referir, quanto às atribuições, às competências dos conselhos de redação, nomeadamente, por exemplo, para se poderem pronunciar de forma adequada sobre o estatuto editorial desses mesmos órgãos de comunicação social, ou a matéria relativa à proteção dos direitos de autor, que eu sei que relativamente a algumas opiniões é controversa, quanto, digamos, à proteção da utilização além dos 30 dias, mas eu permito-me recordar que antes desta consignação do estatuto de jornalista, o que tínhamos nesta matéria era rigorosamente nada, e, portanto, conseguiu dar-se aqui uma evolução positiva também neste domínio. A própria proteção da independência dos jornalistas e da cláusula de consciência, embora eu talvez admita que devamos poder refletir sobre se as consequências sancionatórias da violação da proteção dessa independência não poderão ser melhor aperfeiçoadas no futuro. Para dar apenas alguns exemplos de que me parece que a matéria do direito à informação, digamos, tem consignação bastante. Há outros domínios. Domínios como, por exemplo, o de nos interrogarmos sobre o que se passa com os órgãos de comunicação social em si mesmos e relativamente ao que temos para garantir a independência desses órgãos de comunicação social de uma forma geral. Eu recordo aqui princípios como o princípio da especialidade, recordo aqui soluções legislativas, como aquelas que estão consagradas nos diplomas que estabelecem os incentivos à comunicação social e os incentivos à leitura, que garantem um tratamento e um apoio não discriminatório aos órgãos de comunicação social. Vale a dizer que o próprio Governo não tem nenhuma condição para, digamos, qualquer exercício discriminatório em matéria de apoio, dado que os sistemas de incentivos estão completamente legalizados e funcionam no estrito cumprimento da lei. Também, por exemplo, as próprias funções reguladoras da ERC, a que já há pouco aqui aludi, competência primordial da ERC no que diz respeito precisamente à atribuição de licenças a operadores de rádio e televisão, desgovernamentalizando completamente esse tipo de competência. Mas eu também seria tentado a acompanhar a preocupação que o Sr. Deputado aqui manifestou pela existência do instrumento relativo à chamada Lei do Pluralismo e da Não Concentração dos Meios de Comunicação Social. E, neste aspecto, eu talvez possa avançar nesta comissão com um propósito. E o propósito é de, na medida em que está num estado avançado de preparação, uma revisão da lei da televisão, por um lado, e uma revisão da lei da rádio, por outro, podermos, no quadro da revisão da lei da televisão e no quadro da revisão da lei da rádio, encarar algumas soluções jurídicas que possam, de alguma maneira, ajudar a suprir aqueles aspectos de omissão na nossa ordem jurídica que resultaram da impossibilidade pretérita de aprovação da lei do pluralismo e da não concentração. Por exemplo, uma definição mais clara, mais rigorosa, quanto à exigência da identificação da estrutura de propriedade dos meios de comunicação social. Por exemplo, garantias relativamente à transparência na identificação da titularidade desses meios de comunicação social. Por exemplo, algumas regras que possam ser adequadas para estabelecer princípios limite às possibilidades de concentração nos órgãos de comunicação social e, neste caso, refiro-me às televisões ou às rádios. Por exemplo, uma clarificação sobre o significado da independência dos diretores de conteúdos em relação às respectivas administrações na concretização das respectivas orientações editoriais. E aqui tem alguns exemplos em relação aos quais certamente vamos ter a ocasião próxima de, no quadro destes diplomas,
a poder refletir normas de clarificação sobre estes pontos. A outra matéria que colocou, a da privatização, eventual privatização da RTP, tendo em vista que alguma coisa se parece ter alterado, digamos, no espectro político-partidário, em vista do conhecimento de que, recentemente, a atual liderança do PSD parece ter mudado a sua orientação, peço desculpa de dizer, sob esta forma reservada, até à clarificação, porventura, mais inequívoca do tema, relativamente a este setor. Eu começaria por dizer que é meu entendimento que a existência de um serviço público de rádio e de televisão é o resultado de uma prescrição constitucional efetivamente estabelecida na ordem constitucional portuguesa. Eventualmente também será por isto, que não apenas por isto, mas talvez também por isto, que tenha sido suscitada a urgência da revisão constitucional. Veremos a seu tempo, quando conhecemos melhor, neste caso, a intenção do PSD. Mas eu devo dizer que fico preocupado, porque acho que o consenso, até hoje existente, em relação à importância de um serviço público de rádio e televisão, era um consenso politicamente relevante na própria estruturação do espectro do pluralismo de comunicação social no nosso país. Ou seja, verdadeiramente, aquilo que o serviço público de televisão e de rádio tem alcançado não é a existência de uma televisão e de uma rádio estatistas. É a existência de uma televisão e de uma rádio suscetíveis de estarem ao serviço de um pluralismo efetivo na sociedade portuguesa, e é em grande medida para isso que deve existir um serviço público de rádio e televisão. E eu chamo a atenção que também aqui, por efeito das iniciativas político-legislativas do governo anterior e entretanto concretizadas na Assembleia da República, seja por revisão da lei da televisão, seja por reestruturação da lei que define o estatuto da concessionária do Serviço Público de Rádio e Televisão, seja através do modelo de financiamento do Serviço Público de Rádio e Televisão, seja através do conteúdo do contrato de concessão do Serviço Público, nós estabelecemos uma solução para o Serviço Público de Rádio e Televisão que garante um pluralismo efetivo e uma independência real. Foi na consequência destes passos que acabei de referir que se estabeleceu um modelo nos termos do qual a administração da concessionária é uma administração independente em relação à própria tutela que tem a competência de nomear os membros desse Conselho de Administração. Sendo que os diretores, no interior da respectiva empresa, por sua vez, no seu processo de nomeação e de destituição, são acompanhados por parecer prévio vinculativo da entidade reguladora para a comunicação social, garantindo-se assim um acompanhamento independente quanto à integral idoneidade no que diz respeito aos procedimentos de nomeação e aos procedimentos de destituição. E que, ao mesmo tempo, através das inovações que, entretanto, também foram concretizadas, se estabeleceu a figura do provedor, do espectador e do ouvinte, com uma enorme relevância didática neste domínio, se estruturou o chamado Conselho de Opinião, integrado por uma pluralidade de representantes da sociedade civil, que é da maior importância também para o acompanhamento da atividade do serviço público, e que a própria RTP, enquanto empresa pública, ela mesma depende de prestar os esclarecimentos ao próprio Parlamento de forma direta. Isso é uma obrigação consignada no seu próprio estatuto. Temos, portanto, aqui uma garantia hoje inequívoca de que o Serviço Público de Rádio e Televisão desempenha um relevantíssimo papel na própria estruturação da liberdade de imprensa, da liberdade do direito de informação, do direito de informação na vertente do direito a informar e do direito a ser informado, e, portanto, do pluralismo efetivo da comunicação social na sociedade portuguesa. É assim, portanto, que eu vejo a relevância de manter a existência do serviço público que acabei de referir. O Sr. Deputado pediu-me também para me pronunciar sobre aquilo que qualificou como a fotonovela Mário Crespo, para utilizar a sua expressão. É verdade que eu fui uma das pessoas que se encontrava num determinado dia, num determinado local,
No almoço, com mais dois colegas de governo, um deles o Sr. Primeiro-Ministro, e que, por razões meramente circunstanciais, porque se encontrava também a tomar a refeição no mesmo restaurante, encontramos duas pessoas de uma determinada estação de televisão, com as quais se fez a conversa mais banal deste mundo, mais coloquial, mais circunstancial e mais urbana. E onde numa conversa banal, circunstancial e urbana, de forma ocasional, houve oportunidade para se falar dos gostos relativos com que cada um apreciava certos programas de televisão. E mais nada do que isto. Eu próprio fiquei perplexo e achei que o sentido do bom senso tinha escapado a alguma gente, quando, enfim, via notícias sobre esta matéria, roupadas da ideia, três membros de governo, incluindo o Primeiro-Ministro, num dia especial, o dia em que foi aprovado o orçamento na Assembleia da República, reuniram-se às pressas, num determinado sítio, para reunir com um alto responsável de uma estação televisiva, para procurarem, a partir daí, conspirar para erradicar um determinado jornalista do âmbito da sua própria atividade. E esta notícia, enroupada desta maneira, correspondia a uma outra realidade. A uma realidade para um facto virtual, que não o facto na sua singeleza que acabei de descrever na minha apresentação da narrativa. De onde verdadeiramente aquilo que chamou a fotonovela, ou a novela, conforme se preferir, é de facto uma história sem clímax, sem interesse relevante e completamente destituída de relevância para a temática da apreciação da liberdade de expressão no nosso país.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Luís Pimentel. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer aqui a presença do Sr. Ministro, Dr. Jorge Leitão, nesta comissão. Na penúltima audiência, cujo tema foi debatido durante estes últimos tempos, o exercício de liberdade de expressão em Portugal, no âmbito do requerimento apresentado pelo parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Ministro, há uns anos um ministro referiu-se publicamente de forma negativa a um comentador político e considerou que nesse espaço televisivo não é respeitada a regra do contraditório. Na altura, como todos bem lembram, caiu o Carmo e a Trindade. E diversos políticos socialistas pronunciaram-se de forma bastante contundente sobre o caso, incluindo o próprio secretário-geral do Partido Socialista, que é hoje primeiro-ministro, engenheiro José Sócrates. Acontece que nos últimos 5 anos temos ouvido o próprio primeiro-ministro fazer comentários de extrema violência sobre jornalistas, jornais e televisões. Dou apenas um exemplo. Em abril de 2009, o seu Primeiro-Ministro afirmou numa entrevista à Estação Pública que ainda estamos todos recordados, se bem se lembram, que o jornal da TVI de sexta-feira era um espaço de caça ao homem e um jornal travestido, feito de ódio e perseguição pessoal. 4 meses depois, este jornal foi silenciado. São factos. Sr. Ministro, gostava de lhe perguntar, considera este comportamento do Sr. Primeiro-Ministro aceitável? Qual é a sua opinião relativamente a isto? E já agora, também qual é a sua opinião? Qual é a diferença face ao caso que aconteceu em 2004? Já agora, Sr. Ministro, o anterior governo era Ministro da Economia Manuel Pinho, através do Turismo de Portugal, sendo o seu Presidente Luís Patrão, ex-chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, excluiu a TVI da campanha publicitária de promoção do turismo nacional em 2009, tendo-a só adjudicado à RTP e à SIC num valor de 4 milhões de euros. Como se vê, não estava incluída a TVI, que também era e é um canal generalista, com shares muito próximos destes dois canais de televisões, quer a RTP, quer a SIC. Outro exemplo, o Ministério da Educação é também conhecido porque faz publicar em jornais, designadamente no Jornal Notícia, páginas inteiras de publicidade, pagas pelo Estado, apresentando essa publicidade como se de notícias jornalistas, jornalísticas se tratasse. Estes são apenas dois exemplos, entre muitos outros, que evidenciam práticas violadoras da igualdade, da concorrência e da transparência na relação do Governo com os órgãos de comunicação social. Por isso, para terminar, Sr. Ministro, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Se conhece estes dois exemplos que lhe citei e se nos pode explicar? E, por fim, concorda com a prática que os mesmos concretizam? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava a palavra ao Sr. Ministro, apelando ao seu poder de síntese também. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Pimentel, se pergunta, como acho que, num certo sentido, perguntou ao Ministro dos Assuntos Parlamentares, responsável pela pasta da comunicação social, se a partir de um evento ele considera que é salutar que um órgão de administração de uma empresa de comunicação social possa, por si, determinar a destituição de um jornalista de uma determinada função no âmbito da redação em que se integre, ou extinguir um determinado conteúdo de comunicação, eu diria-lhe, não só não acho que isso seja saudável, como acho que isso não deve ocorrer, e como acho que, se for necessário, devemos tomar medidas legislativas no sentido de clarificar o grau de autonomia dos responsáveis pelos conteúdos nos órgãos de comunicação social face às respectivas administrações, sem embargo, naturalmente, de haver uma linha que confira coerência entre aquilo que são as orientações estratégicas dessas administrações, que passa para a aceitação comum de um determinado estatuto editorial. Isto é aquilo que o Ministro dos Assuntos Parlamentares está disponível para lhe responder, como acabei de responder, e estará disponível, certamente, para cooperar com a Assembleia da República para refletirmos do ponto de vista do aperfeiçoamento legislativo neste tipo de matérias. Se me pergunta outra coisa, se pergunta à pessoa que eu próprio sou, o que é que eu achava relativamente ao Jornal de Sexta-feira da TVI, como outros eu não tenho a mínima dúvida em lhe dizer, que achava que aquele produto dito jornalístico era a noção ou era o exemplo mais acabado da negação daquilo que é, ou daquilo que eu entendo que faz sentido compreender, como o exercício do direito a informar, com respeito pelos direitos dos outros, com aceitação do princípio do contraditório e, naturalmente, com respeito pelo direito à personalidade de cada um. E essa opinião também não tenho a mínima dúvida em lhe conferir aqui. Finalmente, se quer saber a minha opinião sobre a legitimidade de quem quer que seja, incluindo a do Sr. Primeiro-Ministro, ou, se preferir, também, na veste em que usou da palavra enquanto secretário-geral do Partido Socialista, em exprimir a sua opinião crítica sobre esse mesmo jornal, eu creio que ele tem toda a legitimidade para o fazer e seria, se me permite, uma extraordinária tentativa de comprimir a liberdade de expressão, se viéssemos a entender que assim não deveria ser no quadro da democracia aberta em que todos, suponho, temos orgulho de poder participar. E estas são as respostas, de uma forma que eu suponho clara, tenho para lhe dar ao conjunto das questões que me colocou. Relativamente às matérias que envolvem colocações de publicidade, em relação a casos concretos, não posso comentá-los porque os não conheço. E aquilo que eu tenho para dizer nessa matéria é o que respondi, fazendo, portanto, remessa para essa mesma resposta à pergunta inicial da Sra. Deputada Cecília Meirelles, quanto ao propósito de contribuir para uma definição mais regulamentar dos critérios de colocação da publicidade institucional, bem como da transparência relativamente à colocação dessa mesma publicidade institucional através do portal eletrónico que aqui referi e cuja concretização está em procedimento de execução.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço ao Sr. Ministro Sérgio Lacalle estar aqui hoje connosco a responder a estas perguntas. Nós estamos no fim de uma longa maratona de audições sobre a liberdade de expressão. Devo dizer-lhe que concordo em parte consigo quando diz que é verdade algumas nossas audições poderão ter sido um pouco impressionistas, mas por isso mesmo temos uma comissão de inquérito, esperemos que menos impressionista. Ainda assim, não me parece que seja diletante o trabalho da comissão. Tem levantado várias questões que são importantes e que, espero, dêem indicações futuras das matérias em que é preciso avançar do ponto de vista legislativo e espero até ser possível criar, do trabalho desta comissão, que se criem alguns consensos futuros. Ainda assim, vou-lhe fazer algumas perguntas que, eventualmente, considerará diletantes. Estaremos nos nossos respectivos papéis. Falámos sobre interferências do governo nos órgãos de comunicação social, falámos de casos passados, mas acima de tudo falamos de uma postura do governo perante os órgãos de comunicação social. E portanto eu pergunto-lhe se acha que existe da parte do governo, dos vários ministérios, a tentação de punir linhas editoriais que são contrárias ao que o governo considera mais interessante ou mais isento, se existe a tentação de as punir, seja com decisões relativas à publicidade, relativas a acesso a fontes de informação, a convocatórias, ou seja, se existe esta tentação de utilizar as formas de pressão direta e indireta de que fomos falando ao longo destes 2 meses e meio. Depois queria-lhe perguntar se lhe parece possível que no passado tenha acontecido e se lhe parece possível que venha a acontecer no passado, no futuro, que decisões importantes sobre a propriedade de canais de televisão, que estão sujeitos à concessão pública, aconteçam sem o conhecimento do governo. Finalmente, vou repetir uma pergunta que já fiz, julgo que 3 vezes, presencialmente ao Sr. Ministro, e que o Bloco de Esquerda já por 3 vezes também entregou requerimentos sobre esta matéria, que tem a ver com conhecer os dados da publicidade de 2008 e 2009. Sr. Ministro, para que não haja qualquer confusão, não estamos a falar de uma questão ideológica. Não estamos a falar da existência ou não de uma central de compras. Não estamos a falar de dirigismo na publicidade. Estamos simplesmente a falar da capacidade do governo, que com certeza tem nos seus vários ministérios e institutos relatórios de contas, reunir a informação sobre o dinheiro que gastou em publicidade, onde gastou e possibilitar essa informação à Assembleia da República para lhe permitir a regular a atuação enquanto órgão fiscalizador da atuação do Governo. Já lhe fiz a pergunta, sistematicamente, responde-me com o portal, que é para o futuro, responde-me com diferenças ideológicas entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda quando olham para a comunicação social, responde-me com a inexistência de central de compras, portanto, para que fique claro, os nossos requerimentos e as perguntas que eu tenho aqui feito repetidamente nada têm a ver com isso, têm a ver simplesmente com recolher informação de dinheiro público que já foi gasto e saber onde ele foi gasto. Simplesmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sra. Deputada Catarina Martins, eu vou tomar um bocadinho também de liberdade relativamente ao exercício da minha liberdade de expressão, se me permite dizer assim, para, a propósito do tema de interferência do governo, dos titulares do poder político, lhe contar uma pequena história que, em certa altura, ocorreu comigo. Era eu deputado nesta casa, como sabe, tenho sido eleito em várias sucessivas legislaturas, desde há um certo tempo a esta parte, e um dia fui notificado para responder num processo que tinha sido aberto pelo Ministério Público por violação do dever de isenção dos entes públicos. E este facto ocorreu num outro quadro, não da minha função enquanto deputado da Assembleia da República, mas da minha função enquanto deputado a uma Assembleia Municipal, da qual era, aliás, Presidente. E do que se tratou foi de, nessa Assembleia Municipal, numa altura próxima daquilo que foi o referendo para a regionalização, essa Assembleia Municipal, em período de antes da ordem do dia, ter aprovado uma moção apelando à regionalização e ao sim no referendo à regionalização. Foi então entendido por alguns setores que esse aspecto tinha sido a expressão de uma posição por parte de um organismo público, uma Assembleia Municipal, que interferia, violando a isenção a que estaria obrigado, relativamente à liberdade de escolha, neste caso dos eleitores. Há um certo paralelismo nesta história com a ideia da suposta interferência de titulares do governo nos órgãos de comunicação social. Quando este inquérito, para este efeito, foi aberto, eu entendi colocar o problema à própria Assembleia Municipal e a Assembleia Municipal considerou oportuno, e foi o que foi feito, elaborar, na altura, uma posição que enviámos para o próprio Ministério Público, fazendo a nossa interpretação daquilo que era o conteúdo do direito à liberdade de opinião que todos nós tínhamos, face àquilo que seria, mas não foi, o exercício de um direito de autoridade que, através de uma função executiva, condicionasse a posição de outra. E fizemos essa distinção. A distinção em relação à qual se entendia que a liberdade de opinião política, em nenhuma circunstância, poderia ser excluído aos titulares de uma representação política daquilo que seria a eventual possibilidade, que não era manifestamente o caso, daquele órgão poder exercer poderes de autoridade para condicionar opiniões. Isto tem a ver com o seu conceito, ou melhor, com a sua pergunta sobre o conceito de interferência do governo nos órgãos de comunicação social. É que eu acho, sinceramente, que passamos a vida a confundir os planos. Interferência do governo nos órgãos de comunicação social ocorreria se o governo, através de qualquer um dos seus titulares, de forma direta ou indireta, exercesse prerrogativas de autoridade para, de alguma maneira, condicionar o direito à opinião daqueles que exprimem o direito a informar no nosso país. Mas coisa completamente diferente disso é a liberdade de cada titular de poder político, em qualquer circunstância, exprimir o seu ponto de vista convergente, divergente, crítico, certo ou errado, em relação a um qualquer conteúdo de informação que tenha, entretanto, sido publicitado pela forma própria. E, portanto, não chamemos interferência a tudo isto, porque interferência a tudo isto confunde os planos. O resultado da primeira história que eu lhe contei é que, tendo sido feita claramente a distinção dos planos, o tal inquérito foi imediatamente arquivado por falta de fundamento. E se nós tivéssemos o discernimento de, justamente, distinguir os planos, talvez poupássemos a todos nós, deputados, opinion makers, porventura, membros do governo, muitas energias disponíveis para nos ocuparmos de coisas mais consistentes no nosso país. Esta também é a minha opinião. Relativamente à segunda pergunta, a pergunta sobre se não fará sentido que as decisões sobre alterações de titularidade, nomeadamente no que respeita a estações e a canais de televisão, aconteçam mediante o conhecimento do Governo. Senhora Deputada, eu há bocadinho, numa outra resposta, uma outra pergunta, referi à alteração tão positiva que se fez na nossa ordem jurídica, transferindo da área da governação, da governamentalidade, para a área das entidades reguladoras independentes, as funções de acompanhamento, de fiscalização e de controle. E é aqui sim que bate o ponto. Porque realmente, então, se me permite voltar ao significado da sua pergunta, eu, se estivesse aí no seu lugar, talvez eu me apetecesse fazer a seguinte pergunta. Faz sentido que haja alterações na titularidade de empresas de comunicação social, alterações relevantes de titularidade, que não sejam do conhecimento da entidade reguladora com competência para acompanhar esses mesmos órgãos de comunicação social? Eu, em relação a esta pergunta, gostaria de fazer uma meditação. E a meditação que eu gostaria de fazer é a seguinte. Nós hoje damos, há bocadinho aludi a esse aspecto, por efeito das competências da própria ERC, a ERC, a competência para ser ela a definir a atribuição de licenças relativamente a novos canais de televisão e de rádio. E isso segue-se na sequência de um concurso público, mediante os requisitos previamente estabelecidos e mediante a avaliação destes mesmos requisitos. E eu pergunto-me, e fará sentido, que nós queiramos conviver com uma ordem jurídica em relação à qual seja possível que alterações subsequentes de titularidade, e sobretudo aquelas alterações subsequentes de titularidade, que implica a alteração de controle sobre a entidade licenciada com todos aqueles requisitos, não mereçam um acompanhamento da parte de ninguém? Para verificar, nomeadamente, se a nova entidade que passou a exercer um novo controle tem os requisitos correspondentes àqueles que foram previamente figurados para atribuir efetivamente a licença de funcionamento? Ora, aqui tem, a meu ver, a pergunta certa. E para essa pergunta, eu respondo-lhe com toda a franqueza, faz sentido que meditemos sobre isso e faz sentido que possamos contribuir para preencher algumas lacunas na nossa ordem jurídica nesta matéria. Lá está. Se a lei da pluralidade e da não concentração tivesse sido aprovada em tempo útil, já a pergunta, digamos aqui revista à minha maneira, não teria razão de existir, porque este problema já estaria resolvido. Quanto às matérias da publicidade, Sra. Deputada, realmente eu vou-lhe responder como já respondi noutras ocasiões. O Governo nunca se ocupou, ao contrário de algumas suspeições que lhe foram lançadas, sobre qualquer forma de instrumentalização, de uma maneira ou de outra, quanto à colocação da publicidade institucional junto dos órgãos de comunicação social. Não cuidou, portanto, no passado, de definir quaisquer registros relativamente a essas decisões. E, consequentemente, o Governo não tem tido condições para poder retrospectivamente fazer essa avaliação a que a Sra. Deputada aludiu. Ao contrário, o Governo manifesta-se aqui, através da minha própria palavra, disponível para introduzir soluções normativas e soluções de transparência para que possamos, no futuro, ter um conhecimento muito mais acentuado desta mesma realidade, e é o que faremos a curto prazo.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Dava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, gostaria, antes de mais, de o cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tem sido o prazer do PCP poder estar consigo e também ouvir os seus esclarecimentos nesta comissão, pelo menos creio que não estar em erro 3 a 4 vezes, e, portanto, também muitas das questões e das preocupações que o PCP tem em matéria de comunicação social, liberdade de expressão e de imprensa, temos tido a oportunidade de lhes colocar. Diria apenas que, infelizmente, nessas muitas visitas que temos recebido, e passo a expressão visitas, do Sr. Ministro, não tivemos foi ainda oportunidade de ter uma resposta produtiva quanto à questão da publicidade. Em dezembro, o Sr. Ministro disse-nos que não havia critério. Não é suspeição, foi de facto uma afirmação do Sr. Ministro, corrija-me se estou... Se não estou a ser correta, mas creio que foi a expressão que o Sr. Ministro usou. Eu tive inclusive o cuidado de ir confirmar no áudio da audição se foi essa a expressão que usou, e foi de facto não há critério para atribuição da publicidade institucional. Aliás, não poderia haver, foi o que o Sr. Ministro nos afirmou, creio que em dezembro. Foi também nessa mesma reunião em dezembro que o Sr. Ministro afirmou que haveria a intenção do Governo de criar o portal para a publicidade institucional, que daria um contributo de facto decisivo para a transparência nesta matéria. Nós estamos hoje no dia 20 de abril, passaram-se, creio que, mais de 4 meses. No orçamento por ações haviam sinais de financiamento para esse portal. A questão muito direta que lhe gostaria de colocar é porque é que não há ainda, de facto, a existência desse portal, passados 4 meses. É verdade que as preocupações que o Sr. Ministro aqui trouxe relativamente à questão da propriedade, das transferências de propriedade, é uma preocupação que o PCP tem, aliás, tem-o afirmado em todas as reuniões que tem estado com o Sr. Ministro, mas, aliás, não cabia, creio, não ficava nada mal ao Estado, era começar o Estado a dar o exemplo, porque, de facto, se há falta de transparência Do ponto de vista da propriedade da comunicação social, e estamos de acordo relativamente a essa matéria, e é um imperativo democrático que se combate essa falta de transparência. Também é verdade que o Estado já deveria, e na opinião do PCP, o Governo já deveria ter concretizado, até num cenário deste problema, a questão do portal da publicidade institucional. Gostaria ainda de lhe perguntar se o Sr. Ministro se podia comprometer com esta Comissão com uma data. Até ao final da sessão legislativa é possível existir e nós termos acesso, nós os deputados da Assembleia e todos os portugueses, ao portal institucional, ou teremos que esperar? E de facto era a questão que gostaria de deixar. Muito rápido, em relação à lei da concentração, e se bem compreendi, o Sr. Ministro teve o prazer de nos hoje dar esta informação aqui em primeira mão, que poderá estar em cima da mesa uma reapresentação da lei da não concentração, aliás, lei da não concentração, opinião do Sr. Ministro e do seu Governo, na opinião do PCP, é a lei da legitimação da concentração, porque de facto sabemos que é uma matéria delicada. Ainda assim entendemos que a anterior iniciativa do Governo tinha, na opinião do PCP, muitas limitações. Obrigado pela sua presença. Eram estas as questões que eu gostaria de deixar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Ministra tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Rita Rato, relativamente à publicidade, eu insisto neste ponto. Se falamos na essência de um portal para o registro eletrónico dos procedimentos de publicidade, foi porque o próprio Governo introduziu esse tema. E foi o próprio Governo que o consignou expressamente no orçamento para 2010, ano em que, portanto, procuramos executá-lo. E eu, Sra. Deputada, também auguro que da próxima vez que tivermos ocasião de dialogar em sede de comissão sobre esta matéria, tal como disse há pouco a Sra. Deputada Cecília Meirelles, já muito provavelmente teremos, digamos, o ordenamento regulamentar estabilizado sobre o tema. E, portanto, é esta expectativa que a senhora deputada tem e é este o meu empenhamento em poder concretizá-lo no tempo útil que acabei de lhe referir. Relativamente aos temas da propriedade, que também já aqui aludi, há várias vias para poder resolver algumas destas questões em aberto. Eu chamei a atenção que uma das vias possíveis é, a propósito da revisão da lei da televisão e a propósito da revisão da lei da rádio, em áreas tão sensíveis como são precisamente as atividades de radiotelevisão e de radiodifusão, nós podermos encarar um melhor aperfeiçoamento da nossa ordem jurídica nestas matérias que têm a ver com a transparência da propriedade, os modos de acompanhar as alterações de controle relativamente às entidades licenciadas, bem como à independência dos diretores relativamente às próprias administrações, naturalmente em coerência com as respectivas, com os respectivos estatutos editoriais. É, portanto, matéria em relação à qual eu espero que todos possamos concorrer para finalmente poder encontrar boas soluções na linha da reflexão que aqui vos deixei. Muito obrigado.